Doutor Fabiano, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer estar falando com você e chegando até os ouvintes.
Muito obrigada. Doutor, olha só, saiu o resultado, ele foi publicado agora, mais recentemente em julho, mas ele foi feito entre meados aí de abril, né, finalzinho de abril, início de maio, com cerca de 1.700 pessoas brasileiros, mas é um estudo que engloba várias outras pessoas mundo afora também, então tem um extrato do Brasil, incluindo, por exemplo, a participação da Universidade de São Paulo, mostrando isso, né, que pessoas com diabetes tiveram, sim, aumento da taxa de glicemia, não foi pouca coisa, né, a maioria dos entrevistados tiveram uma importância um importante crescimento na taxa de glicemia. O que chama atenção é que não é só uma questão de efeito alimentar ou de sedentarismo, tem a ver também com o emocional. É isso, doutor?
Essa pesquisa, Beverly, ela vem a refletir exatamente a realidade que nós, endocrinologistas, estamos encontrando no dia a dia do consultório, né? A diabetes, ela é uma doença crônica, progressiva, alguns casos agressiva, e o que deixa, assim, um nível de preocupação aumentado é que o diabetes controlado, ele é um fator de risco muito grande para desenvolvimento de quadros graves de Covid. Então, justo durante a pandemia, aonde seria muito importante que os pacientes tivessem o controle da glicemia mais responsável do que em outras épocas, nós temos percebido uma tendência oposta. O que que a gente nota? Que a pandemia levou a angústia, a ansiedade, né? As pessoas com medo de ir ao laboratório checar, fazer exames, medo até de procurar o auxílio médico, né? Isso fez também com que, aumentando a ansiedade, as pessoas tivessem abusado um pouco mais na alimentação, e todos esses fatores, eles acabaram conspirando para que, em média, né, os níveis de glicemia, né, fossem subindo cada vez mais durante a pandemia.
Doutor, sobre essa questão, por exemplo, claro, tem a questão comportamental, né? As pessoas, durante esse isolamento, muitas pessoas que têm diabetes, em especial diabetes tipo 2, que é a mais prevalente no Brasil, são pessoas que já estão ali na maturidade, por vezes estão naquele grupo, entre aspas, né, de risco da Covid-19 e ficaram realmente em casa. E com isso, postergaram seus exames, postergaram suas consultas, as saídas, tiveram uma quebra na dieta. Isso está sendo reconhecido por qualquer pessoa, independente de se tem diabetes ou não, né? Uma quebra na dieta, uma redução na qualidade alimentar, até pelo acesso, né, a feiras, a espaços mais naturais, esse abre e fecha das cidades, que muitas vezes acaba também dificultando, né, que se mantenha alguns alimentos mais saudáveis dentro de casa. Tudo isso afeta, tudo isso impactou, não é verdade?
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Como eu falei há pouco, houve uma conspiração de fatores que fez com que as pessoas tivessem outras preocupações e acabaram justo agora deixando o diabetes em segundo plano, quando deveria ter sido posto. E a gente sabe o seguinte: muitos dos pacientes diabéticos, Beverly, eles também já têm mais de 60 anos, muitos deles também são obesos. Então, o que acontece? Acontece aquele paciente com mais de 60 anos, obeso, diabético, hipertenso, que é quem mais devia estar se cuidando, por esses fatores que nós citamos, acabam se cuidando e, infelizmente, muitos vêm a perder a vida por causa disso.
Certo. Doutor, tem uma outra informação que eu queria aproveitar sua expertise, seu conhecimento, sua área, né, que é a endocrinologia, para poder entender um pouquinho melhor. A gente sabe que da doença nova, né, a Covid-19, a gente está conhecendo, o mundo todo está aprendendo como se comporta no corpo. E para além das questões respiratórias, agora já se sabe que tem um comprometimento quase que geral no organismo, em órgãos, quando os órgãos já estão um pouco mais deficitários, já são um pouco mais sensíveis, eles podem ter complicações também da Covid-19. Tem o caso agora neurológico do apresentador, do jornalista, o Rodrigo Rodrigues, que faleceu apareceu de trombose venosa. A gente até teve uma entrevista sobre isso, mas agora vem se falando mais sobre essa questão da possibilidade do anticoagulante, né? O fator anticoagulante em várias partes do corpo, como é o sistema circulatório, pode atingir qualquer órgão. Queria lhe perguntar o que a endocrinologia já sabe da relação, por exemplo, das complicações de quem já tem diabetes ou está em síndrome metabólica, ou seja, em cuidados, né, mas ainda não toma insulina, outros remédios, para a questão das complicações da Covid-19.
É, a gente sabe, por exemplo, que o obeso, ele já tem um funcionamento da imunidade comprometido. A imunidade da pessoa obesa, ela não funciona da mesma forma se ela estivesse num peso normal. Além disso, a obesidade é um estado pró-inflamatório. E a gente sabe que a coagulação, um dos principais problemas que ela causa é uma inflamação generalizada. Por isso que nas pessoas abaixo de 60 anos, a obesidade é o principal fator de risco de agravamento. Mas se a obesidade se somar à diabetes, que é um outro estado que compromete o sistema imunológico, aí a chance de você desenvolver, digamos assim, as formas mais graves da Covid são muito aumentadas. A gente vê na prática que obeso, diabético, é quem realmente quem está complicando e morrendo mais.
Certo. Doutor, sobre a questão, por exemplo, também da relação de outras doenças que até então a gente imaginava que elas eram... Não tinham ligações, é isso que eu quero dizer, né? Agora parece que a literatura médica vem apontando uma forte ligação, por exemplo, do diabetes com o Alzheimer. A própria literatura tem... Se jogar na internet, a gente encontra vários artigos, inclusive científicos, que fazem essa ligação entre o comprometimento cognitivo, esse declínio associado à demência, à diabetes do tipo 2. Alguns especialistas já estão falando de que o Alzheimer, por exemplo, seria uma espécie de diabetes tipo 3. O senhor concorda, discorda? O que tem de mito de verdade nisso?
Eu acho que essa afirmação em particular, de que o Alzheimer seria um diabetes do tipo 3, eu não concordo com essa afirmação, porque eu acho que o Alzheimer é uma doença diferente da diabetes. Agora, o que a gente sabe é que tanto na diabetes quanto na doença de Alzheimer, a microcirculação cerebral é comprometida. E a gente sabe que o paciente diabético, se ele não cuidar do diabetes, se ele não cuidar dos níveis de glicemia, ele vai comprometendo, né, esses capilares a nível cerebral e aumentando o risco dele vir a desenvolver Alzheimer numa idade mais avançada.
Entendo. Então é realmente importante prevenir, né? Tratar e prevenir. Doutor, sobre essa questão, agora pegando o gancho mais uma vez, né, da pesquisa que apontou esse aumento de glicemia em pacientes diabéticos durante a pandemia, quais suas orientações?
Olha, a orientação é a pessoa entender que durante a pandemia é o momento que ela mais tem que tomar cuidado com a própria saúde. E esses cuidados, eles vão além aos cuidados assim, de prevenção da Covid. Então, é claro, vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, vamos praticar o distanciamento social, mas vamos também cuidar da glicemia, cuidar da pressão arterial, não deixar de tomar os remédios para diabetes, para problemas cardiológicos, enfim, cuidar da saúde como um todo.
Certo, importante manter isso, né? E sobre essa questão da atividade física, que realmente ficou bastante comprometida, a gente sabe, por exemplo, aqui na Serra, doutor, a gente abre e fecha de parque, abre e fecha de academia, abre e fecha de serviços que atendiam a pessoa idosa, ou serviços associados à questão de acompanhamento da medicina preventiva. Então, as dicas é continue fazendo em casa.
Claro, dentro do possível, continue fazendo em casa ou pratique em ambientes ao ar livre, onde você não vá se expor a um ambiente fechado, né? Em geral, parques ao ar livre, com distanciamento social, são seguros.
Entendi. Doutor, última pergunta. Sobre essa questão da ansiedade, né? Para mim foi uma coisa nova de que as questões emocionais, né? O estresse, a ansiedade, contribuíam para o aumento da glicemia. Então, como combater isso e qual a importância desse fator, ansiedade ou estresse, dentro dos quadros de diabetes ou avanço da doença?
A ansiedade é um dos principais fatores de descompensação do diabetes. Não tem como a gente dizer como tratar a ansiedade para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Mas o recado é: procure o seu médico, não se afaste do seu médico, do psicólogo, da psicóloga, né? Não fique sozinho nesse momento da pandemia. Procure ajuda para cuidar da saúde. Nós estamos num momento muito delicado. E seria muito irresponsável, nessa hora, por ansiedade, descuidar, porque quanto maior a glicemia, quanto maior o percentual de gordura, quanto mais controlada a pressão arterial, mais chance a pessoa tem de morrer de corona, né? Então é cuidar, em particular, nesse momento.
Tá certo. Doutor Fabiano, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor acha importante dizer nesse momento?
Não, eu acho assim, só agradecer a oportunidade de com você e com os ouvintes, e desejar assim, uma boa semana a todos e que continuem cuidando da saúde.